Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre a mudança no perfil dos compradores de tecnologia dentro das empresas, já que esse virou um assunto de todas as áreas de negócio.
Total, Fabi. Tem até uma pesquisa da Gartner que aponta que 74% das compras de tecnologia já estão sendo feitas fora da área de tecnologia, ou seja, isso cada vez mais é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, marketing, vendas, financeiro, operações, está todo mundo aí na busca por soluções, ferramentas e tudo precisa se adaptar para atender esses novos públicos, né?
É isso aí. Nesse novo cenário, Gabi, eu tenho visto que a área de TI cada vez mais vira uma direcionadora, uma espécie de consultora. E as lideranças, seja qual for a área, têm a responsabilidade pela implementação de novos projetos de tecnologia.
Isso deve trazer toda uma mudança, né? Toda uma imprevisibilidade sobre os compradores, enfim. Isso somado ao fato de que a gestão também está em transformação, porque agora dá para cada vez mais ser orientada pelos dados, pensando uma melhora de produtividade dos negócios, ou seja, a gente tem bastante coisa para conversar hoje e aprender aqui, hein, Fabi?
Com certeza. E para entender melhor o que tem sido feito, como fica essa história de não ser mais só a área de tecnologia que compra, de fato, tecnologia, e como as empresas aproveitam cada vez mais do que já está disponível, com a gente hoje, Luiz Carvalho, sócio da Domus Digital. Bem-vindo, Luiz.
Muito obrigado. Quero agradecer a participação no podcast. Esse é um tema super divertido, super prazeroso de falar. É, assim como todos os outros temas, né, do Antes Tech do que Nunca, parabéns a todos também pela iniciativa do podcast. Estou super animado para a gente falar um pouquinho sobre isso.
E também com a gente hoje, o Pedro Henrique de Almeida, que é diretor executivo de negócios digitais da TOTVS. Bem-vindo, Pedro. E aí, é isso mesmo? Agora quem compra tecnologia dentro das empresas não necessariamente está na área de TI? Como é que tem sido isso?
Oi, Gabi. Oi, Fabi. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Gabi, sem dúvida, eu vou explicar um pouco, inclusive, da minha trajetória, que vocês vão perceber que essa dinâmica de quem compra tecnologia nas empresas já foi somente da área de tecnologia, agora as outras áreas de negócio, de fato, têm buscado soluções. Eu, inclusive, já fiz parte das contratações de várias dessas soluções do outro lado da mesa. Hoje eu estou aqui na TOTVS vendendo tecnologia, né, para as empresas, principalmente nessa frente de digital commerce e business performance. Então tem bastante assunto para a gente conversar aqui, partindo da experiência não só minha, mas do Luiz também. Tem uma curiosidade, ele já foi meu sócio, Luiz também é mineiro. Isso. Eu costumo brincar que existem os judeus, os maçons e os mineiros. É uma comunidade muito unida, então a gente está sempre em contato. Então vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês e com o Luiz.
Maravilha.
E só um pouco como o Pedro comentou, e vocês apresentaram o tema, né? De fato, isso tem mudado muito ao longo do tempo. E tem uma coisa que eu acho que vale a pena colocar nesse início, que eu acho que bem reflete um pouco desse panorama de talvez por que isso tem mudado ao longo do tempo. A gente fala muito sobre transformação digital. E transformação digital, se a gente tentar pegar um conceito um pouco mais claro sobre isso, nada mais é do que ter, de fato, uma integração de tecnologia nas várias frentes de negócio da empresa como um todo. E não só nas frentes de tecnologia e não só nas frentes que são já naturalmente tecnológicas por natureza. E, além disso, é também ter uma mudança cultural na empresa para que ela esteja sempre buscando inovações, né? Buscando se desafiar e mudar um pouco do status quo de como as coisas funcionam. Para que isso aconteça, para que essa transformação digital de fato aconteça nos negócios, é fundamental que as áreas de tecnologia e as áreas de negócio estejam muito próximas. E eu acho que o que tem acontecido é que cada vez mais as fronteiras entre o que é uma área de tecnologia e o que é uma área de negócio começam a se esvair. Então, no fundo, quando a gente fala de produtos de tecnologia que começam a ser buscados por áreas de negócio, por trás disso também tem um pouco de as áreas de negócio ficarem cada vez mais áreas, não só de negócio, também de tecnologia, que desta forma ficam aptas a fazer as contratações do que elas precisam como tecnologia também, inclusive. Então, não quer dizer que as decisões elas passam a ser mais de negócio e menos técnicas. Isso quer dizer que os times ficam mais funcionais com essa transformação digital, mais multifuncionais, e aí as decisões ficam mais simples, menos burocráticas, mais ágeis, e os próprios times de negócio passam a ter também skills técnicos no seu time, e com isso sentem confortáveis a tomar uma decisão que o time de tecnologia, por saber disso, também acaba corroborando. Então, acho que é um fator que está ali, algo conjuntural, que acho que retrata muito o amadurecimento desse ambiente corporativo.
Perfeito, Luiz. É muito legal ver a evolução do papel da TI, né, dentro de uma empresa. Se antes era uma área ali só de tecnologia, meio esquecida, hoje essencial para um bom desempenho aí de um negócio, né? Agora, qual que seria o melhor caminho para organizar todas essas áreas, como você comentou, integrar todas num único propósito, né, na empresa?
Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, dessa mudança. Dando alguns exemplos, né, historicamente eu acabei tendo muito mais contato em frentes de marketing do que de qualquer outro aspecto, né, em ambientes corporativos. E talvez o marketing tenha sido uma das principais áreas, das primeiras áreas que começou a se digitalizar e ganhar um pouco mais de um perfil técnico ao longo do tempo. Então, quando a gente começa a pensar em plataformas que são tipicamente contratadas por estruturas de marketing, como plataformas para fazer gestão de anúncios em Google e Facebook, gestão de criativos, para otimizar experiências em sites e aplicativos, comunicação, interação com influenciadores, tagueamento, tudo isso tem um caráter técnico muito forte, né, por dentro. Então, voltando para a pergunta, né, como a gente se organiza para isso, a melhor forma é a gente começar de fato a ter, dentro das estruturas de negócio, pessoas com uma capacidade técnica, com um perfil técnico, para que no dia a dia estejam integrados com as discussões de negócio. Então, num time de marketing de performance, tem que ter também uma pessoa que entenda de tagueamento, que nada mais é do que uma habilidade de programação de front-end, para conseguir discutir a implementação de uma plataforma de tagueamento. Isso não pode mais ser delegado para uma estrutura de negócio, para que seja resolvido como relação de cliente-fornecedor para uma área de tecnologia. Isso é muito ultrapassado, né? Quando isso acontecia, acaba se criando um engessamento da estrutura e uma burocratização da estrutura que perde agilidade. E dentro da área de marketing que precisa ter essa agilidade, isso trava performance. Então, a melhor forma de fazer é tanto as áreas de negócio quanto as áreas de tecnologia entenderem que elas precisam se dar as mãos para fazer algo em conjunto e começar em comum acordo, tirar um pouco dessa fronteira, tendo pessoas de tecnologia dentro das estruturas de negócio.
Não, então é como se a gente pensasse que quase que a TI vai se dissolvendo e entrando em todas as esferas do negócio, é isso? Assim? E aí todo mundo precisa aprender a contratar tecnologia. Se for isso, o que quem contrata, né, independente da área que esteja, precisa ter em mente aí para fazer uma boa aquisição de um produto, de um serviço? O que você tem aí vocês têm aí de dicas nesse sentido?
É interessante o Luiz ter colocado esse ponto, porque aí a gente aumenta o escopo, inclusive, da discussão aqui, né? A gente está falando de perfis de contratação das empresas, das pessoas que você vai passar a trazer para compor todas as áreas de negócio, né? Então, aí a gente já está falando um pouco mais de RH, né? E você vai perceber que está tudo conectado, de fato, né? Diferente do Luiz, eu tive experiências em diferentes áreas de negócio da empresa, que passou, eu comecei minha carreira na área financeira, né? E na área financeira eu já tinha que ter um mínimo de conhecimento técnico para contratar solução de gestão financeira, fluxo de caixa, fazer o mínimo ali de planejamento financeiro, contratação de um RP, né? E muitas vezes a gente não carrega esse tipo de conhecimento no início da carreira principalmente, né? Isso vem da experiência. Então eu tive que aprender ali como que eu avalio tecnicamente uma solução, por exemplo, de RP, para a gente contratar a melhor ferramenta. Depois eu passei pela área comercial, e aí na área comercial você já tem ferramentas, por exemplo, de CRM, como é que você gerencia de forma automatizada um time de vendas. E eu também não tinha esse conhecimento para avaliar tecnicamente quais as funcionalidades que eu precisava de uma ferramenta de CRM para gerir um time comercial. Então, você acaba aprendendo muito na prática. né? E aí eu acabei mudando de lado, né? Muitas vezes eu estava nas empresas de e-commerce e eu passei a vender tecnologia para e-commerce. E aí eu comecei a ter interfaces com diferentes áreas de negócio, principalmente marketing. Né? As empresas que eu trabalhei, por exemplo, elas estavam muito fortes e posicionadas em software de gestão. Então, o interlocutor dentro das empresas era muitas vezes a pessoa de tecnologia, né, que fazia uma avaliação da contratação de um software de gestão. Só que, ao mesmo tempo, eu estava vendendo inteligência e software para vender mais, para as empresas venderem mais no ambiente digital. Então, muitas vezes, eu precisava falar com interlocutor de marketing, interlocutor de vendas, né? E aí, a capacidade desse interlocutor de conseguir avaliar a software que a gente estava apresentando, as funcionalidades. Então, é uma mistura ali de conhecimento técnico, conhecimento de negócio, que vai exigindo desse profissional esse conhecimento. E aí, a brincadeira vai ficando mais complexa, né? Porque quando a gente entra no ambiente digital, o volume de novas empresas, startups que estão surgindo para preencher cada funcionalidade específica que você precisa ali é uma infinidade. Né? É impossível você dominar todo esse ecossistema. Então, você tem que estar o tempo inteiro, além de ir adquirindo essa capacidade técnica de avaliar a ferramenta, você tem que estar antenado o tempo inteiro nas novas tecnologias que estão surgindo, nas novas startups que estão surgindo, qual é o formato dessas novas tecnologias. Você vai ter que começar a falar de termos como API, como é que você integra uma coisa na outra, e o desafio vai ficando cada vez mais complexo. Né? Então, trazendo um pouco desse tema, do reflexo disso no perfil de contratação das empresas em diferentes áreas de negócio, eu não tenho dúvida que isso deveria passar a compor parte do skill que esse profissional do futuro vai precisar ter.
E tem uma coisa legal que o Pedro comentou, né, que estando no lado, né, como provedor de soluções de tecnologia, que é uma experiência que eu não tive ainda o prazer de ter, se acaba dialogando em situações distintas, sejam com áreas de negócio, sejam com áreas de tecnologia, talvez dependendo muito do contexto, dependendo muito até do próprio cliente potencial que está querendo contratar aquilo. O que faz também, me veio aqui uma reflexão de que, assim como as áreas dentro dos potenciais clientes, né, de quem está contratando o serviço de tecnologia, eles precisam ampliar um pouco essa visão para não ser só negócio quanto tecnologia. Também tem um desafio que eu imagino que as empresas que vendam soluções e plataformas de tecnologia precisam ter para não serem, não fazerem vendas estritamente técnicas, né? Não colocarem interações com os clientes que sejam majoritariamente técnicas, porque se no outro lado da mesa tiver alguém querendo discutir, como o exemplo que o Pedro deu, em como que isso vai fazer que eu venda mais, como que isso vai melhorar a minha produtividade fabril, como é que isso vai melhorar a eficiência do meu vendedor em loja, essa discussão que é muito mais negócio, ela precisa fluir bem. Então, acho que acaba tendo esse mesmo desafio dentro das áreas das empresas clientes, ele também acaba acontecendo dentro das empresas de tecnologia em si, né? E aí sim o diálogo acaba sendo muito mais, muito mais fluido. Eu tive uma experiência, até pegando também um exemplo de algo de como aconteceu uma maneira positiva, uma experiência ruim. Teve uma que foi super legal, que foi quando a gente, né, a atual empresa que eu tenho, que a gente tem apoiado na transformação digital, a gente estava buscando a contratação de uma plataforma para fazer gestão de campanhas promocionais. E aí a gente estava até, foi por uma questão de tempo mesmo, a gente estava sem tempo na área de negócio para buscar isso com a profundidade que a gente gostaria. O que a gente fez foi, a gente alocou uma pessoa de produtos digitais, então é uma pessoa que é do time de tecnologia, mas não técnico, é um PO, um GPM com perfil de gestão de produto, e essa pessoa ficou alocada durante 2 meses, 1 mês, nesse caso a gente tinha, né, o benefício do tempo ao nosso dispor. E foi feito dentro da estrutura de negócio. Então, a gente pegou uma pessoa, um pouco como esse exemplo, né, com um perfil de tecnologia, colocou alocado na área de negócio por um período finito, e aí foi feito um levantamento de funcionalidades, de demos com várias soluções, com todas as soluções que tinham, tendo interações ali com o time de negócio para entender o que a gente esperava, o que funcionava, o que não funcionava, e também, em paralelo a isso, tendo interações com o time de tecnologia para discutir facilidades e complicações de uma eventual implementação daquela plataforma. Ou seja, no final desse um ou dois meses de trabalho, a gente teve uma visão super positiva que acabava abrangendo os dois aspectos, né? Tanto uma visão de negócio quanto uma visão técnica. E aí isso acabou deixando, né, a decisão ali de qual plataforma ir muito fácil para a gente tomar em conjunto pela área de negócio e com o aval da área técnica. E tem um exemplo de uma experiência não muito positiva que eu tive quando eu estava trabalhando na XP, em que a gente, dentro da área de negócio, no marketing de performance, a gente começou a estruturar o nosso data lake da própria XP ali dentro do ambiente finito ali do marketing de performance. Funcionou super bem, a gente tomou as nossas próprias decisões, só que em algum momento aquele projeto, o final, o intuito daquele projeto, ele não era restrito à área de marketing de performance. E em algum momento, depois que ele ganhou alguma maturidade, aquilo foi movido para uma área corporativa para que seja atendido todo de maneira corporativa a empresa como um todo. E aí, nessa mudança, a área de tecnologia abraçou aquele produto, aquela solução que já havia sido desenhada, construída e implementada, e acabou revendo N decisões que foram tomadas para que aquilo pudesse, sim, ser utilizado de maneira corporativa por várias áreas da empresa e não apenas a área que implementou aquilo. Então, acho que também tem que ter uma reflexão, né? A gente fala muito das áreas de negócio tomando decisões de maneira autônoma, mas a corporação em si como um todo, e aí eu acho que a área de tecnologia é quem tem que ter esse chapéu de olhar aquela implementação com um viés maior do que o que a própria área de negócio está olhando, tem que entender se aquilo é uma solução que vai ser utilizada pela área de negócio em si ou se é uma solução corporativa. E aí, sendo uma solução corporativa, tem que ter uma participação maior de uma área neutra como a área de tecnologia, para mediar um pouco aquilo, para garantir que as decisões de implementação e de escolhas não sejam decisões que vão ser muito enviesadas por um olhar talvez míope da área de negócio e para o uso específico que ela está tendo. Então, também, nem toda solução também sempre acaba funcionando para qualquer tipo de situação, né?
Olha só, é um processo nada fácil, hein, Gabi? Não fazia ideia de tantas etapas e processos e pessoas envolvidas na tomada de decisão aí, né?
E eu acho que, na verdade, o que você está dizendo, me ocorre pensar o quanto que a gente começa a ter uma diluição de fronteiras, né, entre as áreas corporativas, entre como as empresas vieram tradicionalmente se estruturando. Então, é basicamente, a gente tem que ser um pouco de cada coisa, assim. Enquanto você falava, eu fiquei pensando quanto que as pessoas que conseguem fazer transições, né, entre assuntos e entender um pouco de cada coisa e dialogar, né, fazer as pontas dialogarem, o quanto que elas devem estar mais preparadas para daí tomarem essas decisões do que quem se segmentou demais. Então, talvez a gente vai começar a ver cargos, nomenclaturas, empresas que são muito mais diluído e que é um pouco de cada e que a gente tenha dificuldade de dizer o que é negócio, o que é tecnologia, e talvez a gente vá, não sei, trabalhar para o resultado, para o produto, não sei como vai ser. Não sei se faz sentido, mas foi o que eu fiquei pensando, porque acho que agora está tudo meio que se fundindo, né?
Exatamente.
Exato. E o Gabi, tem um ponto que você comentou que eu achei super relevante a gente trazer aqui, é que essa complexidade desse perfil, que vai ter que agregar ali múltiplos conhecimentos, não só de negócios, mas também de tecnologia, para esse conhecimento não estar alocado em tribos dentro da empresa, né? Porque se esse conhecimento tiver, por exemplo, o conhecimento de avaliação de um produto tiver alocado somente no perfil do profissional de TI dentro das empresas, você começa a criar um processo burocrático também de decisão muito grande. Porque o profissional de tecnologia ele vai conseguir avaliar aquela solução sob a ótica de produto. Ele vai avaliar a plataforma, qual que é a tecnologia que está sendo utilizada, qual que é a arquitetura daquele software. Agora, dificilmente ele vai conseguir avaliar o que aquele software em si vai conseguir agregar no negócio. Né? E muitas vezes, ouçam o que eu estou falando, muitas vezes a decisão de contratação de tecnologia dentro das empresas, ainda sim é feita por profissionais de tecnologia e uma vez contratado o software, o kick-off e o vamos ver agora o quanto que isso vai agregar de fato de resultado para a companhia, isso fica solto. Então tem acontecido muito de profissionais de tecnologia serem os interlocutores na aquisição e na compra de tecnologia relacionada, por exemplo, venda, e após a contratação ele não sabe o que fazer com aquilo, porque a área de negócio competente que sabe avaliar sob a ótica de negócio do como utilizar aquela ferramenta para conseguir vender mais não foi envolvida. Então, o desafio de empresas com uma estrutura maior, né, que tem áreas muito bem definidas, tem esse desafio de ou colocar múltiplas pessoas para tomar uma decisão numa reunião de contratação de tecnologia, que é um desafio, que você tem que acabar parando muita gente se as pessoas não têm esse conhecimento mais amplo, né, individualmente, e a partir dessa contratação você conseguir efetivamente tirar proveito daquela solução que você contratou, né? Então, acho que por isso que eu trago também sobre a ótica de RH, porque esse é um desafio do profissional que está sendo construído a partir de agora, né? Ou ele adquire esse conhecimento de tecnologia e produto para conseguir contratar as melhores soluções dentro da área de atuação, ou vice-versa, tá? É interessante porque aqui a gente está falando muito sobre a ótica das empresas que contratam tecnologia. E como eu já transitei por perfis de empresas que contratam e perfis de empresas que vendem tecnologia, é um desafio enorme também para o profissional de venda de tecnologia que já domina sobre produto, entender de negócio, né? Então, muitas vezes, o vendedor de tecnologia não domina o assunto de negócio e aí acaba tentando vender um produto, sendo que o interlocutor que está comprando quer entender o que na prática aquilo vai trazer de resultado adicional se ele contratar. Ele não está querendo avaliar o produto, ele está querendo avaliar o produto.
Vixe, mas daí ninguém entende ninguém aí, né? Um tenta vender um negócio, o outro não sabe para que é. Fica uma loucura.
Fica uma loucura, mas é o que está acontecendo, assim, pelo menos nas experiências que eu passei, né? São 6 anos contratando tecnologia e 6 anos vendendo tecnologia. Como eu já tive dos dois lados, o processo de venda, muitas vezes o interlocutor que está comprando, ele tem uma expectativa que o vendedor domina sob a ótica de negócio, o impacto que aquela tecnologia vai trazer para ele. E aí depois, uma vez que ele entendeu o impacto que isso pode agregar na companhia, ele passa por um segundo momento da conversa que é, ok, agora eu quero entender sobre o produto. Como que isso vai se fazer na prática, utilizando a ferramenta que você está me apresentando. Agora, se o vendedor já inicia a conversa apresentando o produto, muito dificilmente ele vai conseguir fazer essa conexão, né? Então, acho que é um desafio para o profissional de ambos os lados, tá? Tanto o profissional que vende tecnologia, quanto o profissional que está contratando.
É isso aí. E olha o nível de responsabilidade, né, que a gente tem que ter nesse processo quando acontece a situação que o Pedro colocou, né? Quando alguém que está vendendo um produto, uma solução, tem um caráter muito técnico e o interlocutor de quem está comprando também tem um perfil super técnico e não se discute exatamente como que aquilo vai ser implementado e qual que é o de que maneira que a empresa vai extrair valor daquilo. Isso é uma venda que é fadada a fracasso, né? a não ter sucesso, né? A venda pode ter acontecido, mas é uma implementação que vai demorar, que não vai ser feita, que não vai ter o buy-in do time de negócio, que tem total chance de fracassar, né? E aí é um pouco bem no, como o Pedro colocou, né? Acho que é claramente isso traz uma mudança também para a estrutura e para o perfil de quem está vendendo, né, soluções, né? Não só de quem está comprando, porque tendo uma empresa que está vendendo isso já com essa chave ligada, eventualmente esse tipo de venda nem acontece. Eventualmente esse tipo de venda até a pessoa do lado da empresa que está vendendo, eventualmente pode ter que, sabe, exigir de uma maneira sutil, né? Mas exigir ter um interlocutor de fato conectado ao negócio para saber exatamente como aquilo vai ser implementado e para ter certeza que aquela solução vai gerar valor, né? Senão vai virar uma venda pelo produto, que pode dar errado.
E olha que interessante, um outro ponto também que vem mudando, e eu venho percebendo isso nesses 12 anos que eu tenho trabalhado com tecnologia, que é o seguinte: por exemplo, antes tecnologia muitas vezes era encarada na empresa como uma despesa, né? Então a empresa cresceu e aí ela começa a ter a necessidade de sofisticar o seu nível de gestão, de automatizar processos, de emitir nota fiscal, controlar estoque. Então ela fala, agora eu tenho que contratar, por exemplo, um RP. Então, por isso que muitas vezes, quem é o profissional que é o interlocutor para fazer essa compra? Geralmente é o financeiro, né, que vai avaliar sob o ponto de vista de negócios aquilo vai de fato automatizar as rotinas, e o pessoal de back-office, efetivamente, que vai tá avaliando, né, aquela solução. Agora, aquilo vai trazer um resultado incremental para a empresa? Não, aquilo vai trazer eficiência, né, uma vez que você automatiza o processo. Então, muitas vezes, esse tipo de tecnologia, as pessoas enxergam como uma despesa de quem está contratando. Quando a gente migra para as tecnologias que ajudam as empresas a venderem mais, inclusive o modelo de negócio muda. Muitas vezes é cobrado uma taxa de performance, né, ou um revenue share, em cima do resultado que aquela solução vai trazer. Isso é interessante porque, como eu já venho trabalhando há 6 anos vendendo tecnologia, isso facilita para o vendedor. Porque, olha, estou te vendendo uma tecnologia aqui que vai te ajudar a vender e efetivamente vai ser cobrado somente se você vender. Então, isso tira as barreiras de entrada de uma contratação e facilita o processo decisório do interlocutor que está comprando. Porque ele passa a contratar uma ferramenta que efetivamente vai contribuir para o resultado. Então, olha como que muda o perfil de acordo com a necessidade da tecnologia que a gente está vendendo. Né? Muda completamente o formato e eu venho percebendo que a contratação de tecnologia para ajudar efetivamente as empresas a venderem mais tem uma agenda diferente, uma agenda mais aberta, inclusive sobre o lado de quem está contratando, justamente porque aquilo que está sendo apresentado, ele, na composição do custo, né, da cobrança de como vai ser feito, vai estar atrelado à performance que aquilo vai trazer. Então, isso, obviamente, tira aquela barreira de entrada de enxergar aquilo como uma despesa.
E esse compartilhamento de ganho, né, esse revenue share ou success fee, como a gente quiser chamar, para quem está contratando é ótimo, né? Para a área de negócio que está lá do lado dela fazendo conta, é fantástico, né? Porque o que a gente mais quer enquanto contratante é de fato alinhar interesse de que ambos os lados só vão receber retornos financeiros se aquilo de fato entregar valor que tem que entregar, né? Então de fato muda muito, e eu acho que isso até é reflexo, a gente pode assumir que isso até seja reflexo desse amadurecimento das contratações e da aproximação da decisão da contratação ser cada vez mais feita por áreas de negócio.
E aí faz total sentido a gente falar sobre o conceito de business performance, né? Sobre o que a gente está discutindo aí. Vocês acham que esse conceito é algo que impulsiona a formação desses novos compradores de tecnologia? Como seria um argumento para convencer esses compradores que não são necessariamente especialistas em tecnologia?
Esse é um ponto super importante, Fabi, porque eu, infelizmente, não tive a experiência de vender software de gestão. Então, eu não consigo trazer aqui para você quais são as dificuldades, por exemplo, que um vendedor tem ao vender esse tipo de solução. Né? Quando a gente migra para uma dimensão de business performance, por definição, aí eu acho que é importante esclarecer aqui, inclusive para o ouvinte, são soluções que, na prática, ajudam as empresas a venderem mais no ambiente digital. Tá? E aí tem uma infinidade de soluções que você pode contratar nesse sentido. Né? Agora, a dinâmica, em cima da experiência que eu tive, de criar uma agenda para você apresentar uma solução, ela é muito mais fácil justamente porque é uma agenda de negócios. Você traz o interlocutor da empresa que está contratando a solução para uma conversa de negócios. E a partir da conversa de negócios, você abre o seu escopo, sua suite de soluções, e o bom vendedor, ele vai conseguir encaixar ou não a solução que ele está vendendo em cima da necessidade de negócio que ele vai identificar nessa conversa. Né? Então, não tem aquela resistência inicial, já vai vir esse cara querendo me vender uma tecnologia nova, mais uma despesa, não. A agenda é diferente. A agenda é, vamos discutir sobre negócio? Deixa eu trazer um pouco da minha perspectiva de como eu posso te ajudar a vender mais. Você está olhando para isso? Você está olhando para aquilo? E aí, numa conversa, muitas vezes, aberta, igual a gente está fazendo aqui, você vai tirar alguns inputs daquela conversa que você vai falar, opa, essa solução aqui vai encaixar perfeitamente para te ajudar nessa estratégia. Se você ainda não tem algo desenvolvido, por exemplo, de inbound marketing, eu vou trazer uma solução aqui para você que vai automatizar esse processo de marketing para você começar a criar uma estratégia de conteúdo. Estou vendo que você está gastando muito em ads, vamos diversificar e aí eu trago essa solução. Mas aí, só para complicar um pouco mais ainda a vida do vendedor, se ele conseguir ter uma visão financeira, melhor ainda. Então é uma visão de negócios, é uma visão de produto e uma visão financeira. Por quê? Quando ele traz a perspectiva financeira, aí que você tira toda a resistência da compra. Né? Por quê? Porque você fala, esse produto vai te ajudar nessa estratégia de negócio e o impacto financeiro que isso vai trazer para a sua empresa pode ser não só em aumento de venda, como em redução de custo. Se ele conseguir transitar e explicar de uma forma didática o quanto que aquilo efetivamente vai trazer ou de aumento de venda ou redução de custo, ele já passou por quase todas as áreas de negócio que precisa para tomar uma decisão do lado do cliente. Então, é um desafio, na minha visão, para o vendedor de tecnologia, esse conhecimento mais amplo de negócio, finanças e tecnologia, para ele conseguir, a partir de uma conversa aberta, sem uma pauta muito bem definida, ele conseguir entregar de fato aquilo que vai agregar e ajudar o cliente dele a vender mais.
Como o Pedro colocou, né, estando aqui do lado de cliente, de quem contrata, dá para sentir muito como o relacionamento com as empresas que fornecem soluções de tecnologia tem mudado ao longo do tempo. De fato, as empresas com quem eu melhor me relaciono profissionalmente são empresas que adotam esse tipo de postura de tratar essa relação não como uma relação transacional de venda de um determinado produto, mas sim de fato, trocar discussões e trocar benchmarks, trocar ideias sobre o negócio. E aí dessas discussões pode sair eventualmente, e vai sair eventualmente, alguma oportunidade de negócio. E isso é muito relevante, acontece na prática. Né? Tem uma empresa com quem eu tenho um contato próximo, que a pessoa do lado de lá, que é o vendedor, né, que me atende, a gente fala a cada um mês, a cada 40 dias sobre o negócio. Né? Ele já me apresentou para empresas similares para fazer uma troca de benchmark, eu já levei ele para as lojas de varejo da empresa para mostrar para ele como a nossa solução interna em alguns aspectos é melhor do que a solução que ele tem para oferecer ao mercado. Então, quando há essa troca, acaba sendo benéfico, super positivo. E em situações até que a gente estava atrás de soluções para a empresa, em que nessa conversa fica claro e evidente que a solução que ele tinha para nos oferecer não era a ideal. E aí nessa situação, né, quando não tem essa abertura, né, quando não tem esse relacionamento próximo, e tiver uma pessoa do outro lado com o perfil de vendedor, vai ser aquele vendedor chato que vai ficar insistindo de não, veja aqui, veja bem, deixa eu te mostrar, olha isso, vamos fazer uma proposta. Quando às vezes não, às vezes a solução não atende. Se não atende, não atende, ótimo, vambora, vamos eventualmente até ajudar a empresa a achar uma solução que melhor atenda e passar o feedback para a turma de produto para dizer por que não atendeu e segue em frente porque outras oportunidades virão. E aí esse relacionamento, acho que ele acaba sendo muito mais proveitoso no longo prazo entre as duas empresas, né? Entre quem está contratando e quem está oferecendo soluções. E isso mudou muito, acho que de alguns anos para cá. Nas experiências que eu tinha mais no início de carreira, eu me lembro que eu me recordo de ter tido várias experiências com esses vendedores chatos, né? Que ficam ligando para fazer uma proposta, para levar para algum evento, para apresentar alguma coisa. E isso hoje em dia, assim, não cola. Vendedor de tecnologia chato que quer ligar para falar de produto, só de produto, como o Pedro colocou, não rola. Tem que saber falar das três coisas, tem que saber falar de negócio, tem que saber falar de produto, sim, também tem, faz parte, e tem que saber falar de qual é o impacto financeiro que isso tem na vida da empresa.
E falando aí sobre o impacto financeiro, fico pensando que também deve ser difícil esse processo de pensar o orçamento, né? Que muitas vezes é estipulado por áreas, por departamentos, e aí agora que tudo se integra, como faz? Como normalmente essas tecnologias são financiadas? Como fazer para partilhar isso pelo negócio como um todo? O que, que tem acontecido assim? O que, que são coisas, práticas melhores que vocês têm aí observado?
Eu tenho um comentário que assim, nem sempre ele dá para implementar na prática, tá? Mas de maneira geral, quando a iniciativa é boa, o orçamento ele aparece. Então, tudo bem, é claro que as empresas têm o seu orçamento, elas precisam seguir aquilo para não virar bagunça, mas assim, quando o projeto é bom, a conta se paga, ele faz sentido sobre a ótica de negócio, a implementação é razoável e ele tem uma consistência financeira que faz aquela conta fechar, vai existir orçamento para aquilo. Muitas vezes a gente como contratante usa muito a desculpa do orçamento quando a gente quer falar não e quer dar um não para encerrar a conversa, não tem orçamento. Mas não, se é bom mesmo, o orçamento aparece. Mas é claro que, como o Pedro tinha colocado antes, quando essa conversa, né, de success fee de ter um fim no sucesso é mais forte, isso facilita muito. Recentemente eu fiz uma contratação que não teve discussão nenhuma, porque o modelo era ótimo, a empresa estava super confortável que ia gerar um incremento de venda no digital, e a proposta era, olha aqui, eu vou implementar, você vai rodar durante os 3 meses, depois o valor é esse aqui, e você pode não me pagar. Se você entender que durante esses 3 meses não houve valor comprovado para aquilo, você pode tomar a decisão de não pagar, tira, cancela a implementação simples, e aí, ou seja, quem está assumindo o risco nesse caso é a própria empresa que está oferecendo o produto para uma solução de negócio que tem o conforto de que aquilo vai funcionar. E aí, para mim, como cliente, como contratante, não tem por que não implementar, não tem por que não contratar. E aí foi uma contratação, nesse caso que eu comentei do orçamento, que nem teve orçamento, porque os primeiros 3 meses não tinha orçamento nenhum, não tinha custo nenhum. E aí a discussão de orçamento veio depois, porque isso não existia no orçamento, mas depois do resultado comprovado por 2, 3 meses rodando, aí sim a gente leva para o Comex, leva para uma reunião de diretoria, olha, precisamos de um orçamento adicional de tanto e vai gerar um ROI de tanto, está aqui comprovado, faz sentido, a conta adicional que a gente precisa é essa e está gerando tanto a mais de receita. Aí não tem essa reunião, numa reunião de diretoria, dura 5 minutos.
Exato, e Gabi, geralmente o orçamento de contratação de tecnologia dentro das empresas, ele é muito pautado em cima ainda daquela ótica daquilo que é despesa, efetivamente, né? Então, esse ano a gente vai precisar comprar um novo módulo do ERP. Então, isso já tem que estar previsto no orçamento de contratação de tecnologia. A gente vai precisar automatizar algum processo internamente para ganhar mais produtividade. Então, isso também já está muito provavelmente previsto ali no orçamento, no exercício, né, quando você faz o orçamento da companhia. Eu falo isso porque eu também fiquei, durante esse período da minha carreira, muito na frente financeira, né? E quando a gente ia compor o orçamento das empresas, a gente passava por esse tipo de contratação de tecnologia. E aí, a área de vendas, a área de marketing, entrava em contato com a gente falando, olha, tem uma nova solução que vai ajudar, inclusive, a vender mais do que a gente havia orçado, e eu preciso da aprovação para contratar esse software. Então, de novo, a pauta e a barreira diminui absurdamente com esse discurso. Primeiro, o cara está falando de uma venda adicional, que não estava prevista, inclusive, no orçamento. Essa venda adicional, obviamente, ela abre mais receita para custear novas despesas, né? E muitas vezes, se essa solução for em cima da taxa de sucesso, né? Não tem por que ele não contratar ou não testar, né, aquela ferramenta. Então, como vendedor de soluções de business performance, eu confesso que quando você abre uma conversa de negócio, entende efetivamente qual que é o desafio de negócio que o cliente tem do outro lado, assume o risco, porque geralmente você assume o risco porque você entendeu que de fato a sua solução vai incrementar o resultado daquela empresa. Assume o risco, porque inclusive a sua monetização, você vai ganhar dinheiro se o seu cliente performar. Então, assume esse risco e efetivamente conclui a venda daquela solução. É uma via de mão dupla, né? Tanto quem está contratando tem uma expectativa que ele efetivamente vai contribuir para um resultado melhor, quanto você, que se fez direito um processo de venda, entendeu os desafios de negócio daquele cliente e acredita que efetivamente a sua solução vai agregar resultado, muito provavelmente você vai ter sucesso. Caso contrário, muito provavelmente você vai ter um churn, né? Porque aí o vendedor não entendeu com profundidade o desafio de negócio que ele tem, consequentemente, por não ter aprofundado, acabou recomendando e vendendo uma solução que efetivamente não vai trazer um resultado muito grande, e aí a questão de tempo do cliente revisar e falar, olha, aquela solução que você me vendeu não me trouxe resultado, então, portanto, estou cancelando. E aí é ruim para os dois lados, né? O cara gastou um tempo danado para implementar a solução do lado dele e a empresa que vendeu acabou perdendo aquele contrato. Então, está mudando, na minha opinião, modelo de negócio de venda de software, perfil de vendedor de quem vende software, perfil de pessoas de negócios das áreas de empresas que contratam software. E esse é um desafio que, sem dúvida, o profissional que está entrando aí no mercado vai ter e vai se deparar, porque todas as empresas estão contratando tecnologia para aumentar a sua performance. Todas as empresas.
E me ocorreu aqui, Fabi, lembrando do episódio que a gente gravou sobre educação, né? Que, no fundo, a gente precisa... tem todo um processo de requalificação mesmo, né? E de estímulo às pessoas mais novas que ainda estão em formação, de já entender a coisa bem mais integrada, assim, né? Que não é mais uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra, tudo ao mesmo tempo, aqui, agora e rápido. Então, acho que é isso.
É isso aí, gente. Acho que o episódio deixa como uma lição aí que a área de negócio deve enxergar de tecnologia como um meio. E a área de tecnologia deve enxergar a do negócio como um fim para o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo de todos saírem ganhando, né, não, Gabi?
É isso aí, você que está ouvindo a gente, chegou até aqui, siga no Spotify, o Antes Tech do que Nunca, em todas as plataformas, agora com um site novo. E é isso, cada semana tem uma galera bem bacana por aqui.
Bom, gente, poderíamos ficar horas e horas conversando, como em todos os episódios, porque essas conversas rendem muito. Então, queria agradecer, Luiz, Pedro Henrique, obrigada pela participação aí. Vocês querem deixar um recado final?
Obrigado, Fabi, obrigado, Gabi, obrigado, Luiz, também por ter aceitado esse convite. Com o Luiz eu já conheço de longa data, a gente já trabalhou em empresas de e-commerce contratando tecnologia, e eu era o cara chato financeiro, que acabava questionando ele, e ele era o cara super inteligente que trazia todos os argumentos e mais do que eu esperava para contratar. Depois disso, a gente foi sócio, então a gente efetivamente contratou tecnologia junto e implementou. Então é um prazer enorme tá conversando aqui com você e com a Fabi e com a Gabi nessa tarde para explicar como é que está funcionando a nova dinâmica de venda de software e o perfil dos profissionais que estão contratando e comprando esse tipo de solução dentro das empresas. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Muito obrigado, gente. Obrigado, Fabi. Obrigado, Gabi. Obrigado, Pedro, pelo convite. De fato, é um prazer muito grande falar sobre isso, especialmente com vocês. Então, saio daqui muito feliz mesmo e poderíamos falar aqui por horas e horas, com certeza, que é um tema super divertido.
É isso aí. Falando em site novo, gente, todos os episódios reunidos agora no site podcast.totus.com. Então, se você não ouvir, não quer ouvir num aplicativo, numa plataforma em seu celular, pode acessar o site também, tá bom, gente? Obrigadão, um abraço para todos.
Obrigada, gente. Até a próxima.